Bezrat Hashem, estamos da Ayin Dalet, Amud Alef, cinco linhas de baixo para cima. A gente está tratando no nosso Perek sobre aqueles Yehudim, os judeus que têm problemas na linhagem familiar, a tal ponto que é proibido deles casarem com outros. A Gemara agora vai abrir uma nova lei que nos diz que quando um judeu que ele tem um problema, uma proibição de casar com uma mulher, se ele casa com uma kohenet, quando ele tem relação com ela, isso vai tornar ela uma mulher com uma certa falha na sua linhagem familiar, de maneira que isso vai depois impedir ela de casar com um kohenet. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, vamos dizer, que vai ter uma relação com uma kohenet ou com uma outra mulher, ela depois não vai poder casar com o kohen, porque ela já é considerada uma mulher falha. Tá na banana. Disseram nossos sábios, Ben Tej Janim Yom Echad, um homem que tem mais do que 9 anos, uma vez que a relação dele já é considerada um ato verdadeiro, Ger Amoni, se ele é um convertido do povo de Amon, o Moavi ou do povo de Moab, que são proibidos de casar com outras judias, Mitzri, ou se ele é egípcio, Veadumi, ou do povo de Edom, Kuti, ou se ele é Kuti, que também é um problema na linhagem familiar, Venatim, ou é convertido do povo de Natim, que também a gente vai ver adiante que ele tem problemas na linhagem familiar, Halal, ou que ele é um Kohen falho, que o pai dele era Kohen e casou com uma divorciada, Mamzer, ou que ele é Mamzer, ou seja, um homem que tem problemas, Shebao, que tem relação com uma mulher, tanto se a mulher é propriamente Kohenet, ou que ela é Leviá, ou que ela é israelite, Passua, ela se torna uma mulher problemática, ela não pode mais casar com um Kohen. Um Kohen geralmente pode casar com qualquer mulher, ou Kohenet, ou Leviá israelite. Se essa mulher teve uma relação com um homem desse anteriormente, ela já não vai mais poder casar com um Kohen. Essa é a primeira opinião. Rebi Yossi Omer, o Rebi Yossi discute e diz, Kol Shezar O Pasul, Possel, Kol Shein Zar O Pasul, não Possel. Se, eventualmente, o filho deste primeiro casamento vai ser um menino problemático, então também a mãe se torna uma mulher falha que não pode casar com o Kohen. Já se o filho não é um filho problemático, a mãe também pode casar com o Kohen. A diferença entre essa é a primeira opinião, a gente vai ver já mais adiante. Rabban Shimon Gamliel Omer, já o Rabban Shimon Gamliel, a terceira opinião, vem e diz, Kol shata noseh et bito, ata noseh almanato, kol shi ata noseh et bito, e ata noseh et almanato. Se a filha deste primeiro casamento é proibida de casar com um kohen, então também a mãe não pode casar com um kohen. Já se a filha pode casar com um kohen, então a mãe também vai poder casar com um kohen. Temos então 3 opiniões. A Gemara vai explicar exatamente a diferença entre as 3 opiniões. Mai Ika ben Tanakama u ben Rebi Yossi. Qual que é a diferença entre a primeira opinião, a opinião de Tanakama, que disse que toda essa lista de pessoas problemáticas, se elas têm uma relação com uma mulher, elas se tornam proibidas de casar com um Kohen? Essa é a primeira opinião. Qual a diferença entre isso e a segunda opinião, a opinião de Rebi Yossi, que diz que se o filho é problemático, então a mãe também é problemática? Amar Rebi Yohanan, responde Rebi Yohanan, Mitzri Sheni e Kabenayo. A diferença entre eles vai ser com relação a um convertido egípcio de segunda geração. Como nós citamos alguns apímos atrás, um egípcio que se converte nas 2 primeiras gerações é proibido dele casar. Na 3ª geração, depois da conversão, ele já pode casar com uma judia comum. Então a diferença entre as 2 opiniões vai ser com relação a um egípcio de 2ª geração. Segundo a primeira opinião, já que é proibido esse homem casar com uma judia, uma vez que ele teve relação com a judia, ela se torna uma mulher falha e não pode casar com um kohen. Já segundo o Rebi Yossi falou que a gente vai atrás do filho. Já que o filho desse egípcio não vai ter nenhum problema, porque ele já vai ser um egípcio de 3ª geração, logo a mulher também não se torna uma mulher falha e ela pode depois de se envivar desse homem, casar, se ela quiser, com um kohen. Qual que é o raciocínio que está por trás de cada uma das opiniões? Explica a Gemara, as duas opiniões aprenderam os seus ensinamentos do que diz a Torá com relação ao Kohen Gadol, ao grande sacerdote, que ele não pode casar uma viúva. A Torá fala que o Kohen Gadol não pode casar nem mesmo com uma mulher que se enviuvou, e fala a Torá que se ele tem uma relação com uma mulher dessa, ela se torna uma halá e ela não pode mais casar com nenhum Kohen. Assim diz a Torá. Agora, Tana Kama Savar, a primeira opinião, deduz que Kohen Gadol Balmaná, assim como o Kohen Gadol que casa com a viúva, mas Kohen Gadol Balmaná Shebiato Beaverá, o Possel Ba, Avkol Shebiato Beaverá, a Possel. Assim como lá a relação era proibida e ela depois se torna uma mulher problemática, assim também, em qualquer caso, qualquer um dessa lista que tem relação com uma judia, que é uma relação proibida, a mulher se torna problemática e não pode casar mais um Kohen. Esse é o raciocínio da primeira opinião. Verdioso, Savar, já o Verdioso, a segunda opinião, raciocínio diferente. Que Kohen Gadol Balmaná, assim como no caso do Kohen Gadol que casou com a viúva. Chez Aropasul, Afkol Chez Aropasul, Nafuki Mitzisheni, Chez Aropasul. Assim como naquele caso, o filho, se o Kohen Gadol casa com uma viúva, o filho é um Kohen Halal, um Kohen com uma falha. Por isso a gente diz que a mãe também se torna uma Halal, não pode mais casar com um Kohen. Porém, caso é um egípcio que tem uma relação com uma judia, que o filho é um egípcio de terceira geração, que não tem mais problema, nesse caso, a mãe pode casar depois com um Kohen. Assim como o egípcio de terceira geração pode casar com uma judia, assim também a mãe vai poder casar com uma judia. Essa é a discussão, então, entre a primeira e a segunda opinião. Vamos agora interpretar a terceira opinião que vimos na nossa Braita. Rashba gomer kol she'atanose et bito. Atanose almanato v'kol she'atanose et bito e atanose almanato. A terceira opinião é a opinião de Rashbag, que diz que a gente vai atrás da filha. Se a filha dessa relação pode casar com um Kohen, então também a mãe pode casar com um Kohen. Mas ika ben rebiose de Rashbag, qual que é a diferença entre a segunda e a terceira opinião? Amar Ula, explica Ula, muito simples. Ger, Amoni, Moavi e Kabenayo. A diferença vai ser se um convertido do povo de Amon ou do povo de Moav, que não pode casar com uma judia, se ele vai ter relação com uma mulher judia. Segundo Rebi Yossi, já que o filho deste casamento ele é considerado uma pessoa que pertence ao povo de Amon ou ao povo de Moav, mesmo que ele é judeu, mas ele é considerado Ger Moavi ou Ger Amoni e não pode casar com uma judia, logo a mãe também não vai mais poder casar com um Kohen. Já o Rashbag vai discutir, porque o Rashbag falou que a gente vai atrás da filha, não atrás do filho. A filha, a lei diz que somente um homem do povo de Amon não pode casar com uma judia, mas uma mulher do povo de Amon pode se converter e se tornar uma judia comum. Por isso, uma filha deste casamento vai poder casar com um Kohen, assim também a mãe vai poder casar. Ou seja, a discussão entre a segunda e a terceira opinião vai estar com relação ao convertido de Amon ou de Moab, que tem relação com a mulher. Será que essa mulher vai poder depois casar ou não com um Kohen, depois de se envolver desse primeiro marido? E novamente, os dois baseiam seus ensinamentos no que disse a Torá com relação ao Kohen Gadol, ao grande sacerdote, que tem relação com uma viúva. Com relação à viúva que com o Kohen Gadol falou a Torá, que ela se torna uma halá, uma mulher falha, que não pode mais casar com o Kohen. O Rebiose raciocina da seguinte maneira. Assim como naquele caso o filho é problemático, o filho vai ser um Kohen halal com relação ao Kohen Gadol, com a viúva. Assim também no caso do convertido Amoni Moavi, já que o filho vai ser considerado um Amoni Moavi, então a mãe vai ter problema de casar com um Kohen depois. Rashbag, já o Rashbag deduz que o Kohen Gadol Balmaná, não é o Kohen Gadol Balmaná, que kol zero pasul, af kol zero pasul, afiru nekevot, lefukiyeh bemonim avi, nekevot, havu ksherot, lefou bakal. É diferente, fala o Rashbag, com relação ao Kohen Gadol, que tem relação com a viúva, tanto os filhos quanto as filhas deste casamento são considerados halalim e halalot, de maneira que nenhum deles vai poder depois casar com um Kohen. Por isso a gente diz que a mãe é considerada uma mulher falha e depois não vai poder casar com um Kohen. Já no caso do Amoni Moavi, já que somente os filhos que têm problemas, não podemos igualar ao Kohen Gadol, por isso nesse caso a mãe pode casar com um Kohen. Já que as filhas deste casamento não vão ter problema. de amar. Mas, assim como aprendemos, Amoni Vromoni de Moavim Novit, que somente os Moavim têm problemas e não as mulheres, as Moaviot. Então, resumindo, temos três opiniões com relação à questão de um homem com um problema na linha familiar que tem relação com uma mulher. Qual que é o status dessa mulher? A primeira opinião diz que em qualquer casamento proibido, a mulher se torna problemática e não pode mais casar com um Kohen. O Rebiosa, a segunda opinião, diz que a gente vai atrás do filho. Se o filho desse casamento vai ter um problema, então a mãe também tem um problema. E o Rashbag, a terceira opinião, diz que a gente vai atrás da filha. Amar Rav Chisda, diz então o Rav Chisda, Hakol Modim, segundo todas as opiniões, Be'almanat Issaar, Sepshulam na Keuna, uma mulher que casou com um homem, que ele é um Sfek Halal, ou seja, a gente não tem certeza que ele é um halal, que ele é um Kohen falho, mas a gente tem uma séria suspeita, a gente tem uma dúvida, talvez esse homem, ele é um halal, Sfek Halal. Nesse caso, todos concordam que esta mulher é um, ela é considerada uma mulher problemática e não vai mais poder casar com um Kohen. Por quê? Mas Meikel Behari Tanai, a opinião menos rígida das três que vimos, Rabban Shimon Gamliel, é a opinião de Rabban Shimon Gamliel. Vekamar, que ele próprio diz, a opinião dele diz que a gente vai atrás da filha. Um halal que tem relação com uma mulher comum, a filha é considerada halalá. Logo, já que a gente tem uma séria suspeita sobre esse homem, talvez ele é um halal. Logo, caso ele realmente é halal, a filha também é halalá. Então a mulher é considerada uma mulher com uma falha e não pode mais casar com um Kohen. A princípio, assim a gente vai explicar a opinião de Rashbag, que é essa lei que ele veio nos ensinar. Comenta Amarara Fuki Midahani Tanai. Esta opinião, então, está em desacordo com uma outra opinião, Detnan, que é trazida na seguinte Mishnah. Ehid, Rebbe Yoshua, Rebbe Yudah Ben-Beteira, Rebbe Yoshua Ben-Beteira e Rebbe Yoshua disseram, Al-Almanat Issa, que o costume era que se uma mulher casou com um homem que a gente tem uma suspeita que ele é um halal, Shekshirale Keuna, que ela não se torna uma mulher falha e ela pode casar com um Kohen depois. E o motivo é que já que a gente está na dúvida se o homem é halal, então a gente tem dúvida se o homem é halal, e depois então temos mais uma dúvida, será que a mulher se torna halal? Por isso, nesse caso, mesmo que a gente está na dúvida sobre a mulher, a gente diz que ela não se torna uma halal. Então, a opinião de Jabal, a opinião desses três, as três opiniões, na verdade, que vimos, eles concordam que um homem que a gente é Sfek Halal, que a gente tem a dúvida que ele é um halal, ele torna a mulher problemática para casar com um Kohen. Já a opinião que a gente viu na Braita diz que não, que nesse caso a mulher não se torna problemática. E novamente vamos voltar para comentar a nossa Mishnah que vimos no Daf anterior. Vada'an me vada'an mutar. Vimos a opinião do Rabbi Eliezer, que disse, com relação a todas aquelas categorias que têm problemas, que não podem casar com judeus comuns, falou o Rabbi Eliezer que eles podem casar entre eles, porém, somente os que a gente tem certeza que eles têm problemas, podem casar com aqueles que a gente tem certeza que eles têm problemas. Isso vem nos ensinar que o Shtuki e o Asufi, aqueles que a gente está na dúvida se eles têm, se eles têm um problema ou não, porque a gente não sabe exatamente quem que é o pai e quem que é a mãe, como vimos, nesse caso, eles não podem casar com um mamzer. Um mamzer vai poder casar com uma mamzeret, mas um mamzer não vai poder casar com uma shtuki e vice-versa. A Agmará agora vai tratar como é que fica a lei com relação a essa questão. Amar Raviuda Amarav diz Raviuda Amdirav Alachá Kerebilhezer. A lei fica como Rebilhezer. Assim disse o Rav. Que Amrita Kamide Shmuel. Quando o Rav disse isso perante o Shmuel, Amarli, ele debateu, Hilel, o Hilel disse que todas as categorias problemáticas podem casar entre si. Você vem e me diz que a lei fica como o Rebbe Eliezer, que diz que não é todas as categorias que podem casar entre si. As categorias que a gente está na dúvida, a gente não pode casar com as categorias que temos certeza que eles têm problemas. Então, O Schumer falou que a lei não é fixa como o Rebbe Eliezer. Já o Rav falou que a lei sim fica como o Rebbe Eliezer. Pergunta a Gemara, verame de Rav a de Rav, verame de Shmuel a de Shmuel. O que vimos agora que o Rav disse contradiz o que ele disse uma outra vez, e o que disse o Shmuel também contradiz o que ele falou uma outra vez. De Itmar, porque olha só a seguinte brata. Arusá Sheibra. Uma mulher que ela está noiva. Ela fez o Kiddushin, mas ainda não casou com o marido. E de repente ela engravida. Temos sérias suspeitas com relação a essa gravidez. Será que o filho que vai nascer é um kasher? Ou será que ele tem um problema? Rav Amar Avrado Mamzer. O Rav diz, já que a gente está na dúvida, o filho é considerado Mamzer. O Shmuel Amar Avrado Shtuki. E o Shmuel diz não. O status do filho é de Shtuki. Aqueles que a gente conhece a mãe, mas a gente não conhece o pai, a gente tem uma dúvida. A princípio, qual que é a explicação dessas opiniões? Explica a Gemara, a princípio. Rav Amar Avrado Mamzer Mutar Mamzer. A princípio, o Rav está dizendo que o filho é Mamzer, e a gente tem certeza que ele tem um problema. Ou seja, que ele vai poder casar com uma Mamzeret, mesmo que a gente não tenha certeza absoluta que ela pecou. Pode ser que ela engravidou do seu noivo. Mesmo assim, a gente diz que na dúvida ele pode casar com uma Mamzeret. O Shmuel Amar Avrado Shtuki Vassur Mamzeret. E o Shmuel diz que não. Que já que o Vlad é somente um Shtuki, na dúvida a gente não vai permitir ele de casar com uma Mamzeret. É uma contradição para o que vimos anteriormente. O Rav disse que a lei fica como o Rebbe Eliezer, que o Shtuki não pode casar com uma Mamzeret. E aqui o Rav disse que esse menino vai poder casar com uma Mamzeret. E o Shmuel falou que a lei não fica como o Rebbe Eliezer. E aqui ele disse que o Shtuki não pode casar com uma Mamzeret. Temos uma contradição clara. Fala com a primeira resposta. Eifor. Rav Amar Avrado Shtuki e o Shmuel Amar Avrado Mamzer. Realmente, a versão está errada. A versão dessa segunda braita tem que ser invertida. O Rav fala que o menino é Shtuki e a lei como Rebbe Eliezer não vai poder casar com uma Mamzeret. E o Shmuel diz que, mesmo na dúvida, a lei não é como Rebbe Eliezer, ele vai poder casar com uma Mamzeret. Comenta agora entre parênteses. Tartei Lamali. As mesmas opiniões de Rav e Shmuel são ditas com relação à nossa Mishnah. E as mesmas opiniões são ditas com relação à Braita. Na nossa Mishnah, a gente está tratando de uma menina solteira que engravida. E temos suspeitas, talvez, ela teve relação com um homem, um Mamzer, que causa que o seu filho também vai ser Mamzer, ou não. E a Braita está tratando de uma menina noiva, uma Arussá, uma noiva, que teve uma relação. Nos dois casos, o Rav disse que, na dúvida, o filho é um Shtuki e não pode casar com o Mamzer. E nos dois casos, o Shmuel falou que esse Shtuki vai poder casar com o Mamzer. Por que foi necessário eles discutirem nos dois casos? A princípio, bastaria trazer somente um dos dois casos. Explica a Gemara Tzricha. Não, eram necessários os dois casos. Por quê? Teitmar Beha, se a gente citasse somente a nossa Mishnah, que se trata sobre uma menina solteira, Beha Kamarav Mishum Derov Kshelimetzla, Avaratam Derov Kshelimetzla, Eima Modele de Shmuel. Eu poderia dizer que somente nesse caso da solteira que o Rav disse que o filho é um Shtuki, na dúvida a gente não deixa ele casar com uma Mamzeret. Por quê? Porque a menina é solteira. A maioria dos homens que estão por aí podem casar com ela. Era uma menina solteira. E por isso a gente diz que o filho deve ser cachado, por isso não pode casar com uma Mamzeret. Mas uma menina que ela já está noiva, que a maioria dos homens, exceto o seu marido, são proibidos de casar com ela. Nesse caso, talvez, o Rav concorde com o Shmuel e diga que o filho vai poder casar com uma Mamzer, que provavelmente ele é uma Mamzer. Por isso a gente disse que não concorda nesse caso. Veit mar Behar, e se trouxéssemos somente o segundo caso, Behar ka amar Rav, mishum de ika limit la be'arus, aval Behar, eva moda de Shmuel, tzicha. Se trouxéssemos somente o segundo caso, poderia dizer que somente nesse caso falou o Rav que o filho não é considerado um Mamzer, com certeza, porque já que ela tem um noivo, talvez, provavelmente, a mulher tenha uma relação com seu próprio noivo. E por isso eu digo que o filho não tem certeza que é Mamzer, não pode casar com uma Mamzer. Mas no caso de uma menina solteira que não tem um noivo, ela deve ter tido relação com uma pessoa chula, que talvez é uma Mamzer, e por isso eu teria que permitir o filho de casar com uma Mamzer. Por isso os três casos foram trazidos para nos ensinar que, nos dois casos, o Rav diz que o filho é somente um Shtuki e não pode casar com uma Mamzer. Até aqui uma primeira explicação sobre a contradição entre as palavras de Rav Shmuel. Vem, vai ter, mas agora vamos trazer uma segunda opção para responder a essa contradição. Leolam Loteif. Não, a versão está certa, não precisamos inverter a versão. Vem, o Maimon Zed, que amar Rav, Lamutar Mamzer, era da Surubat Israel. Quando Rav falou que o filho é Mamzer, a explicação não é que ele é um Mamzer na certa e ele pode casar com o Mamzer. Não! Ele só quis dizer que ele é um Shtuk, ele não pode casar com uma judia comum. Assim como um Shtuk não pode casar com uma judia, este também não pode casar com uma judia. E não veio dizer que ele pode casar com o Mamzer. O Shmuel Amar, a Vlad Shtuk, e o que o Shmuel vem e diz que o Vlad, que o filho é Shtuk, da Surubat Israel. Vem dizer que ele não pode casar com uma judia. E Ahi Ayanderaf pergunta a Gumará, a princípio eles estão falando a mesma coisa. Realmente, explica a Gumará, ele é mais Shtuki, chamaste Kim Otomidin Keuná. A explicação das palavras de Shmuel. O que quer dizer Shtuki? Quer dizer que a gente não deixa ele ser um Kohen. Se o pai é Kohen, o noivo dessa menina é Kohen, já que a gente não tem certeza que ela se engravidou dele, a gente diz que o filho não é Kohen. Fala a Gumará, isso é uma lei simples, não precisava ser dita na Braita. Pshita. Rasta Medina Israel, mas Tequina Neimedin, que é o Nami Baie. Se a gente falou que a gente não deixa nem ele casar com uma judia, é lógico que a gente tem dúvidas sobre se ele é um Kohen ou não, ele não pode ser um Kohen. Era mais tu que Shmuel Tequina Tomir Seaviv. Explica então a Gumará uma nova explicação. Ele quer dizer, o que o Shmuel diz que ele é Shtuk, vem dizer que ele não vai receber parte na herança do pai. Já que a gente tem dúvida quem que é o pai dele. Fala Gumará, isso também é simples. Pista Medina, avô Amano. Já que a gente não sabe quem é o pai dele, é lógico, ele não merece porção no dinheiro do pai. Notzicha de Tafaz. Não, a gente vai dizer mesmo que ele já pegou uma porção na herança, mesmo assim o tribunal vai tirar dele esse dinheiro. Já que ele está no status de Shtuk, ele não pode pegar dinheiro que tem que chegar na mão dos outros irmãos. Vei Maitema e uma outra explicação nas palavras de Shmuel. Mas tu que shebodkim et imove omrim lekasher nivalti nemet. O Shmuel somente vem dizer que mesmo que ele é um Shtuk e não pode casar com uma judia comum, mesmo assim, se a gente vai chegar na mãe dele e ela vai falar que ela engravidou para um certo homem que lhe era permitido, que no caso seria o seu noivo, nesse caso ela tem o crédito, a gente acredita no que ela diz, e o filho é um judeu kasher. Kerman Gamliel, o que o Shmuel está dizendo aqui, combina com a opinião de Rabban Gamliel. Questiona Gamará, mas Shmuel Hadazina. O Shmuel já disse uma vez esta lei, no nome de Rabban Gamliel, Tetnan, como vimos na Mishnah, Haitam Obedet Amurua Mativo Shelobarzeh, uma mulher que estava grávida, e perguntaram para ela de quem você engravidou. E ela diz, Ishponiv Kohenu, eu engravidei de fulano. E esse fulano é Kohen. Rabban Gamliel, Verbezer Omrim Nemet. O Rabban Gamliel e o Rabban Eliezer dizem que ela tem o crédito, a gente acredita no que ela disse. Rebbe Yoshua Omer Einam Nemet, Rebbe Yoshua discute e diz que não, que a gente não acredita nela. Ve'ama Aviuda Amar Shmuel, disse o Aviuda Amar Shmuel, Halacha, que Rabban Gamliel, a lei ficou no Rabban Gamliel. Então, como é que você diz que esta lei que o Shmuel veio ensinar, ele já falou essa lei uma outra vez? Responde uma tzicha. Não, ele precisou falar duas vezes dessa lei. Por quê? Dei meata uma mamina hatamar novo que xerim etzlá. Porque naquele caso estamos tratando sobre uma menina solteira que engravidou. Se ela era uma solteira que engravidou a maioria das pessoas, é permitido casar com ela. Por isso a gente diz que se ela diz que o filho dela é kasher, a gente acredita no que ela diz. A varaca de novo que xerim. Mas a menina que está noiva, que a maioria dos homens que estão por aí são proibidos de casar com ela. Ei, malotz, então se ela diz que o filho é kasher, obrigatoriamente ela quer dizer que ela tem relação justamente com o noivo dela. Talvez nesse caso a gente não acredite. Por isso veio o Shmuel e diz que não, que essa mulher está falando, ela tem o crédito e a gente acredita nela. Tânia, diz agora uma nova braita. Vehen, Reb Eliezer Omer, kuti lo isa kutit. Assim como disse Reb Eliezer, que um Shtuk não pode casar com uma Shtukit, porque já que a gente tem dúvida com relação a ele, uma dúvida com relação a ela, pode ser que um deles é kasher e o outro não. Na dúvida eles não podem se casar. Assim também dizia o Rebbe Eliezer que um Kuti, uma pessoa que faz parte da tribo de Kutim, que já vamos explicar do que se trata, ele não pode casar com uma Kutit. Kutim são um povo que se converteu numa certa época da história do povo judeu, um povo inteiro que se converteu para o judaísmo. Porém, temos certas suspeitas com relação a esta conversão, como a gente vai ver adiante, e por isso eles não podem casar com as judias. A gente vai mais pra frente exatamente quais são os problemas desse povo. De qualquer jeito, fala o Reblezar, que a gente tem dúvidas com relação a isso. A eles, por isso, um Shtukut não pode casar com uma Kut. Perguntei, Maitaima, qual que é o sentido desta lei? Amar Reb Yosef, explica Reb Yosef, Asu Keger Lehar Asadarot. É uma lei semelhante ao convertido depois de 10 gerações. Detanha, como é citado numa braita, Ger, um convertido, Asadarot Mutar Mamzeret. Existe a opinião que diz que um convertido pode casar com uma Mamzeret. Mikar Veirach, porém, depois da 10ª geração, Asur Mamzeret, não pode casar com mais com uma Mamzeret. Por quê? Porque depois de 10 gerações, as pessoas não lembram mais que o tataratatravô desse homem era um convertido. As pessoas acham que ele é um judeu comum. E vão achar que um judeu comum pode casar com uma mamzeret. Por isso, vieram sábios e dizem que um convertido, depois dessa geração, já não deve mais casar com uma mamzeret, mesmo que lhe é permitido. Veie Shomrim, a gente que achamos que Rabino Meretim, e há quem diz que mesmo depois da 10ª geração ainda é permitido, até que esqueçam que ele é gay. De qualquer maneira, assim como é válido com relação ao gay, vamos dizer, assim também com relação ao Kuti, talvez acham que este Kuti é um judeu comum e vão achar que um judeu comum pode casar com uma Kuti. Amarle Abaye perguntou, Abaye Midame, como é que você pode comparar as duas leis? Hatam Gay Yashan Amzeret Hadasha. Naquele caso, o convertido já é velho, as pessoas já esqueceram que o avô dele era convertido. E a Amzeret, todo mundo sabe que ele é uma Amzeret. Amrei vai ser o de que nasce Mamzeret, vão acabar achando que é um judeu comum que está casando com uma Mamzeret, por isso isso é proibido. Ahai, de veio de Kiarade, porém no caso do Kutit com a Kutit, os dois são iguais. Se acham que os dois são judeus, então os dois são judeus. Se os dois não são judeus, então os dois não são judeus. Ela, qual é o motivo então da opinião de Rebeleza? Ele que disse que um Kutit não pode casar com uma Kutit. Kiata Ravdimi Amar Eblazar, falou o Ravdimi Amar Eblazar, Savar la que Rebi Ishmael. O Rebi Ezer, ele sustenta como o Rebi Ishmael. O Rebi Ishmael Savar la que Rebi Akiva, que por sua vez, o próprio Rebi Ishmael sustenta como o Rebi Akiva. A Gemara explica. Rebi Ezer Savar la que Rebi Ishmael, o Rebi Ezer sustenta como o Rebi Ishmael de Amar Kutim Geri Arayot. O Rebi Ishmael sustenta que todos os Kutim, eles se converteram somente pelo medo das feras. Na época, as feras matavam os povos que não eram judeus, que estavam na terra de Israel. Os animais ferozes atacavam eles. Por isso, pelo medo das feras, eles acabaram se convertendo. Mas, na verdade, eles se converteram porque eles queriam fazer parte do povo, simplesmente para as feras pararem de atacar eles. Então, eles não são, na verdade, judeus. Eles são convertidos falsos. Essa é a opinião de Reb Ishmael. Logo, o Rebi Eliezer sustenta como o Rebi Ishmael, que por sua vez, Rebi Ishmael salva lá que Rebi Akiva, o Rebi Ishmael sustenta como o Rebi Akiva. De Amar, Rebi Ravim, Rebi Debar, Bat Yisrael, Bat Mamzer, que sustenta como o Rebi Akiva, que diz que um goi que tem relação com uma judia, o filho é Mamzer. Segundo esta opinião, já que os Kutim não são judeus, e eles têm relação, provavelmente, do que das gerações tiveram relações com judias, provavelmente tem boa parte dos Kutim que são Mamzerim. Então, o Rebi Eliezer sustenta que parte dos Kutim são Mamzerim. E por isso ele falou que um Kutim deve casar com uma Kutit. Mi Savar la Rebi Ishmael que Rebi Akiva? Pergunta a Amará, será que realmente o Rebi Ishmael concorda com a opinião de Rebi Akiva, como você disse? Vem, Rebi Yochanan Mishum Israel, ouça o que disse Rebi Yochanan, o nome de Rebi Ishmael, Minayin Oved Chamim Yeved Shebaor Kohenet, Ver Leviá, Var Bat Yisrael Shepsula, um goi que tem relação ou com uma mulher Kohenet, ou com uma Leviá, ou com uma Israelit, ela se torna uma mulher falha. De onde aprendemos isso? Shneimar Bat Kohen Kitiel Amana Vegrusha, Vezera En Lami, Sheshlo Amanut Vegrushim, Yatzal Ved Chamim Vevet Sheem Amanut Vegrushim. O pasuk fala que uma Kohenet, uma filha de um Kohen, se ela se enviou do seu marido e não tem filhos, vai voltar para casa a ser Kohenet como ela era antes de casar. Aprendemos daqui que ela só volta a ser como ela era antes de casar se ela se enviou ou se divorciou do seu marido. Porém, se ela casou com um goi, que não dá pra se divorciar dele, porque ela não vai ser considerada uma divorciada, uma vez que todo casamento não era válido. Por isso, nesse caso, aprendemos do Passuco que a mulher que teve relação com um goi se torna uma mulher problemática. Assim disse o Rebbe Shmuel. Fala, Gemara, se você acha que o Rebbe Shmuel, se você disse, segundo o que você disse, que o Rebbe Shmuel concorda com a opinião de Rebbe Akiva, acha que é mamzer, rabi, mifsal, biatom, ibaia? O filho é mamzer, segundo a opinião de Rebbe Akiva. É lógico que a mãe é uma mulher problemática, não precisamos aprender isso de outros psiquim. Logo, o Rebbe Shmuel não concorda com a opinião de Rebbe Akiva. Então, todo o raciocínio que você falou está errado. Ela explica a Gemara um pouco diferente. Rebbe Eliezer Savar da Kerem Ishmael, de Amar Kutim Gerei Aleiot, e Savar da Kerem Akiva, de Amar Evochim Avar Bat Israel. Avrado Mamzer. O próprio Rebbe Eliezer, ele concorda com o que disse Rebbe Ishmael, que os Kutim não são convertidos de verdade. E o próprio Rebbe Lazar concorda com o que disse Rebbe Akiva, que um goi que tem relação com uma judia, o filho Mamzer, uma parte dos Kutim são Mamzeri. E não que o Rebbe Shmuel concorda com o Rebbe Akiva, sim, o Rebbe Eliezer concorda com o que diz o Rebbe Shmuel e também concorda com o que diz o Rebbe Akiva. Também sobre isso pergunta Gemara, o Misavar lá que o Rebbe Eliezer, que o Rebbe Akiva, você quer dizer que o Rebbe Eliezer concorda com o Rebbe Akiva? Isso é impossível. Veja, Rebbe Eliezer, olha só o que diz o Rebbe Eliezer, Afar pish nechrekou betchamai betirel betzarot, modim shen mamzer, ela mish yisro yisro levava nos karet. Fala claramente o Rebbe Eliezer, que existe uma relação do betirel betchamai com relação ao Yabam. Um homem que estava casado com uma mulher e falece sem ter filhos. Tem a mitzvah da viúva casar com o irmão do marido que restou em vida. Agora, se o homem que faleceu tinha algumas mulheres e uma delas não pode, pela lei, casar com o marido que restou em vida, por exemplo, se era a irmã dele ou algo parecido, existe uma discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel se este homem pode casar com as outras mulheres ou não. De qualquer maneira, fala o Rebbe Eliezer que mesmo segundo a opinião que diz o Beit Hillel, que diz que este homem não pode casar com nenhuma das mulheres, mesmo assim, se ele vai casar com ela, não vamos ter um mamzer que vai nascer desse casamento, porque um mamzer só é considerado mamzer, de fato, se ele nasce de um casamento que é uma proibição de karet. Isso claramente contradiz a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Akiva diz que um goi que tem relação com uma judia, o filho já é mamzer. Mesmo que não é uma proibição de karet. E o Rebbe Eliezer diz que não, que somente numa proibição de karet que o filho se torna mamzer. Volta então à questão, qual que é o raciocínio de Rebbe Eliezer que disse que um kutit não pode casar com uma kutit? Ela responde então a Gemara, Kata Ravin Amrav Chia Bar Ava Amrav Yochanan. Quando chegou o Ravin, ele falou o nome de Rebbe Chia Bar Ava, o nome de Rebbe Yochanan. Ve Amrav, uma outra versão diz que esse ensinamento vem no nome de outro rabino. Amrav Ava Bar Zabda Amrav Chanina, que esse ensinamento foi dito no nome de Ava Bar Zabda, no nome de Rebbe Chanina. Ve Amrav, uma outra versão diz que o ensinamento veio no nome de Rebbe Yaakov Bar Idi, no nome de Rebbe Yoshua Ben Levi. Qual que é o ensinamento? Shalosh Machlokot Badavar. Existem três opiniões que explicam qual que é o problema do Skuti, deste povo. Reb Ishmael, a primeira opinião, a opinião de Reb Ishmael, Savar Kutim Gerei Aleiot. Ele sustenta, como vimos acima, que os Kutim, eles têm um problema na conversão, eles só se converseram por causa do medo que eles tinham dos animais ferozes, e por isso eles são considerados, na verdade, goi. Ve Kohanim Shinit Meubaem, Kohanim Psulim Ayu. E o Pasuk, que diz que tinham Kohanim destes Kutim, eles na verdade não eram Kohanim bons. E os Kohanim que nasceram destas famílias são Kohanim com problemas. Shneimar, o Pasuk diz, Vassulahem Kutsatam Kohanei Bamot. O Pasuk diz que tinham Kohanim nas Bamot deste povo. Ve'amar Abarhana, diz Abarhana, o Pasuk fala que os Mekutsotam, dessa turma, desse Kutsotam fizeram os Kohanim. O que é dos Kutsotam? Ah, Rabbi Yochanan, Menakotsim Shevaam. Ou seja, as pessoas problemáticas que eram os Kohanim. Vemos aqui que os Kutsotam, na verdade, têm problemas. O Mishmachi Passim. E por isso que os sábios fixaram que os Kutsotam têm problemas. Porque eles têm problemas na conversão. Até aqui a opinião de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Savar. Já Rabbi Akiva sustenta. Kutim Gereemete. Não, os Kutim não têm nenhum problema na conversão. Eles converteram como a lei manda e eles são considerados judeus comuns. E quando o Pasuk disse que tinha um Kohanim dessa turma, eram Kohanim bons. Shinemar, como diz o Pasuk, Vasurahim Kutotam, Kohanim Bamot, dessa turma de Kutotam tinha os Kohanim. O que quer dizer Kutotam? Amar Abrahara, Amar Abrahara, Minab Khirim Shabam. Isso quer dizer os melhores do povo. Ou seja, os Kutim não têm nenhum problema na conversão. Venam e Prenemassaram. Por que então os sábios fixaram que não é permitido casar com os Kutim? Mipnei, porque mesmo que eles se converteram como a lei manda, mesmo assim, quando tinha um caso de Ibum, como a gente agora falou, um homem e uma mulher casados, que o homem falece sem ter filhos, a mulher, ela está, segundo a lei, vinculada ao irmão do marido que restou em vida, e ela não pode casar com outro homem antes de casar com este ou fazer halitzá com este. Este escute, mesmo que eles eram judeus comuns, quando tinha um homem que faleceu sem ter filhos, que estava somente noivo com a mulher, eles faziam o ibum ou a halitzá como a lei manda. Porém, no caso que eles estavam casados, eles não tiveram filhos, e o marido faleceu, neste caso, eles falavam que a mulher pode casar com outros homens sem fazer halitzá com o irmão que ela tem vida. E isso é proibido. E por isso, os filhos eram problemáticos. Mas Darshei, eles traziam base para esse comportamento do Pasuk. O Pasuk fala, a mulher do falecido não vai ir para fora para um homem estranho. Ou seja, a Torá fala que ela está vinculada ao irmão do marido que restou em vida, e ela vai ter que fazer halitzá com este homem para poder casar com outro homem. Então a linguagem do Pasuk é que ela não vai ir para fora para um homem estranho. Eles explicavam o Pasuk da seguinte maneira. O Pasuk diz que aquela que estava fora, ou seja, a noiva, que ela estava fora do casamento, ela não pode casar com um homem estranho. Mas a mulher que não estava fora, que já casou, e o marido faleceu tem filhos, ela pode casar com um homem estranho. O que é completamente errado. Porém, eles assim sustentavam, e diziam que essa mulher que já casou, e o marido faleceu sem ter filhos, ela pode casar com um homem estranho. E esses, assim eles fixavam a lei. E o Rebbe Akiva, segundo a sua opinião, como vimos, ele diz que o lugar casamento é proibido, o filho se torna mamzer. Por isso, uma parte dos Kutim era mamzerim. Porque em todos os casos de boom do casamento, eles deixavam a mulher casar com outros homens, e os filhos saíam mamzerim, segundo a opinião de Rebbe Akiva. E mesmo que a conversão foi ok, mesmo assim eles tinham um problema no caso da Evamai, por isso os sábios proibiram os Kutim de casar com as judias. Essa é a segunda opinião com relação aos Kutim. E uma terceira opinião, que a gente vai ver adiante, que é a opinião de Rebbe Eliezer, ela diz que não, que a conversão foi tudo certinho. E também eles se comportavam com relação a Evamá, tudo certinho, mas eles não conheciam exatamente os detalhes das mitzvot. E por isso, os sábios instituíram que a gente não pode casar com os Kutim. Qual que é o problema exatamente que eles não sabem os detalhes das mitzvot? Isso a gente vai ver, Bezat Hashem, no Daf de amanhã, que a gente vai explicar melhor essa terceira opinião. Kol Tuv, até mais.